Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
O texto base dessa série é Hebreus 11:33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Também Gênesis 21, 5 e 6, diz assim a Bíblia: estava ele com 100 anos de idade. Ele quem? Abraão. Foi chamado aos 75 e o filhão Isaacão nasceu, ele tinha 100 anos, Abraão. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara, sua esposa, disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. Significado do nome Isaque, risos, ou do original em hebraico, no qual Gênesis foi escrito por Moisés, ela riu. Ela quem? Sara. Sara também era de avançada idade, ambos ali se aproximando dos 100 anos de idade. Você conhece alguém que teve filhos perto dos 100 anos de idade? Um professor bíblico uma vez brincou, dizendo que Sara provavelmente amamentou com leite em pó. É uma brincadeira dele. Mas essas historinhas fazem a gente lembrar de que a idade deles era muito avançada. E era muito improvável eles terem filhos. Então, aqueles dois senhores anunciarem uma gravidez, de pronto, foi um riso quanto à alegria e foi um riso quanto à situação. Gente, olha o que Deus está fazendo. Eu acredito que os milagres de Deus, muitas vezes, causam esse escândalo nas pessoas ao nosso redor, de verem que não poderia ser pela nossa condição, mas pela mão dele essas conquistas aconteceram, amém? Faz parte de tudo isso. Então, Isaque, risos, um filho que veio para validar o nome de Abraão, que anteriormente Abrão, que era pai, o seu significado, Abraão, pai exaltado ou pai de multidões, e aí finalmente vem o filho, né? E depois esses filhos vão tendo filhos e constituem o que se tornam as 12 tribos de Israel. E de uma das tribos de Israel veio Jesus, e de Jesus viemos nós, espiritualmente falando. Então, olha que coisa, Isaque passou por forças contrárias em sua vida. Primeiro, tempos difíceis. Isaque passou por tempos difíceis. Ninguém tem uma vida difícil e ninguém tem uma vida fácil. Todos têm vida sujeitas a tempos fáceis e difíceis. Amém? Dá para a gente aterrizar nesse conceito? Porque às vezes a gente olha para a vida de alguém e fala: fulano tem uma vida fácil. Ou a pessoa olha para a sua própria situação: eu tenho uma vida difícil. Não, você tem uma vida que tem momentos fáceis e momentos difíceis. Então, a Bíblia diz em Gênesis 26, 1, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Também, variadas oposições. Não é só um problema, são diversos tipos de problemas. O que você chama de problema, Deus chama de treinamento, diz o pastor Tiago Brunet. Gênesis 26, 14 a 15. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Às vezes a gente acha que a gente não é ninguém, que a gente não é bom, que a gente não tem nada. Para alguém ter nos invejado em algum momento da vida, quer dizer que alguma coisa a gente tem, não é verdade? Então, quando você for invejado por alguém, não fique triste, não desanime. Entenda, existem coisas boas na sua vida, que tem gente reagindo mal e invejando. Tem gente que te odeia só por você ter o nome que você tem e a expressão facial que você tem. Eu já encontrei pessoas que me odiavam e eu falei: tá tudo bem? Não, é que eu te odiava, tal, mas já tá tudo bem. Por que você me odiava? Eu pergunto. Não era por nada. Eu olhava para sua cara e te odiava. Eu falava: puxa vida, tem algo escrito na minha testa, odeie-me, ou nas minhas costas, quando alguém cola alguma coisa nas costas da pessoa, né? Então, variadas oposições. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Abraão cavou poços, e isso significava como se fosse uma fonte de sustento, renda, vida naquele tempo, né? E os filisteus, os inimigos de Deus e do povo de Deus, ficaram com tanta raiva que taparam estes poços. Então, Abraão conquistou algo para Isaque poder desfrutar. E quando Isaque foi desfrutar, inimigos, que hoje podem ser traduzidos como inimigos espirituais, não apenas uma guerra contra carne e sangue, mas principados e potestades, como Paulo coloca, escapam essas bênçãos hereditárias que Abraão conquistou para Isaac. E aí, Isaac tem que desentupir esses poços. Mas veja, não era para ele ter essa dor de cabeça. Também, divisão em família. Dizem que família são os amigos que nós não escolhemos. Você não escolhe a família na qual você nasceu, mas ninguém nasceu na família errada. Você nasceu na família que você tinha que nascer. E a sua história de superação a partir da sua família construirão a beleza do seu testemunho. Se você perder isso, você perde grandes detalhes. Gênesis 25, 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. E uma família patriarcal, em que se respeitava muito a sucessão, o primogênito, a repercussão e a reputação da família. Veja bem, o Isaac, na sua casa, ele enquanto pai, preferia Esaú. Não apenas porque Esaú era o primogênito, mas pelo resultado que ele podia produzir. Já a mãe, a esposa de Isaac e Rebeca, preferia Jacó. E então, isso armava um palco de divisão na família. E quem conhece a história de Jacó, domingo que vem estaremos falando dele em questão, percebe que isso causou um grande problema, não é verdade? Também um problema que Isaac precisou encarar, fraquezas pessoais. Olha aí Gênesis 26, 7. Quando os homens do lugar que lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Algo parecido tinha acontecido com Abraão, ele enquanto no Egito, não disse que Sara era sua esposa, ela foi levada para a corte de Faraó, e aquilo precisou ser revelado, pois causaria um grande problema. E a recompensa daquela mentira foram bens, foram presentes e até mesmo escravas, que lá na frente seria Agar, a escrava de Abraão, na qual ele e Sara se desesperariam ao esperar a promessa de Deus, tiveram um filho pela força do braço, não era o filho da promessa, Ismael, que causa aí uma grande facção, uma grande divisão dentro dessa família, né? Depois veio Isaac, e aqui a gente está lendo sobre ele, risos, né? Então, não tente ser melhor do que os seus pais por raiva, ódio ou orgulho. Não funciona. Isaac, ele cometeu um erro igualzinho do pai dele. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quanto mais eu ficava com raiva dos defeitos do meu pai, mais eu me tornava parecido com ele. Só quando eu perdoei e decidi amá-lo com seus defeitos, até porque ele me ama com os meus, eu consegui ser livre para me desenvolver como um homem diferente. Os erros dos seus pais, que te irritam muito, podem estar imprimindo uma cópia em vocês. Mas se você perdoar e amar, e voar mais alto do que isso, abundância, você está livre para se tornar alguém diferente. E a gente se torna parecido mesmo sem perceber. Então, muito cuidado. Olha o Isaac. Talvez ele ouviu falar dessa história, não é? Por que eu tenho um irmão que fugiu e que me odeia? Ah, é porque seu pai dormiu com a escrava. E por quê? Ah, porque ele mentiu lá no Egito. Ah, tá louco, hein, pai? Agora tem que resolver esse problema. Toda a humanidade vai acabar com isso, né? E aí, quando ele percebeu que estava cometendo a mesma coisa, ele precisou reconhecer como uma fraqueza pessoal. Também, letra E, decepções relacionais. Gênesis 26, 34, 35. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Bom, se a Bíblia está dizendo que Esaú tinha 40 anos, Jacó, seu irmão gêmeo, também tinha 40, Isaac, enquanto pai, ele foi amargurado por causa de uma nora que deu muito problema. O que é isso? Decepção relacional. Então, você precisa abraçar um princípio para conseguir vencer algumas guerras em 2019. Uma dor superada em Jesus sempre será um espetáculo de Deus para o mundo. E aí, vale a pena mencionar aquela frase do Augusto Cury que diz: a vida é um espetáculo imperdível. Se a gente fosse botar uma atualização na frase dele, a cura é um espetáculo imperdível. Porque a humanidade conhece o fim, mas Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em Jesus, a humanidade conheceu o começo da vida eterna, o grande recomeço, o poder da ressurreição, perdão para os pecados e amor eterno. Então, quando você supera em Jesus um problema, uma dor, isso vira um testemunho, vira um espetáculo de Deus para a humanidade e para as pessoas que estão vendo isso. Então, para você conquistar pela persistência como Isaac conquistou, você vai precisar aí de pelo menos 7 passos que a gente pode extrair dessa passagem em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? O começo de tudo. Isaac, seu nome significava riso ou risos, não é? E a gente olha para o nome de Isaac, e é natural, quem já conhece a Bíblia, já conhecia essa história, a gente pensar em risos para os pais. Ué, um pai que esperou 100 anos para ter um filho, quando o filho nasce, risos. Uma mãe, ao gerar pela primeira vez em idade super avançada, risos. Mas eu queria apresentar para vocês algo diferente nessa noite. Os nomes no Antigo Testamento tinham a ver com a missão de vida das pessoas. Se você olhar o significado em hebraico de cada nome no Antigo Testamento, o auge da missão de vida da pessoa tinha a ver com o nome dela, ou com superar o nome dela, como Jacó se tornando Israel. Então, Isaac tinha como seu nome risos, alegria. Eu coloquei aqui nessa noite como alegria persistente, porque é a conquista pela persistência. Então, a missão de Isaac não era só fazer Abraão, Sara e os amigos daquele tempo, os contemporâneos, rirem. A missão de Isaac era ser um riso ambulante em sua vida. Não de maneira banal, humorística apenas, mas diante do caos. Diante dos filisteus atrapalhando ali com os poços. Diante de divisão dentro da sua casa. Diante de obstáculos diversos. Isaac precisou ser um riso. E eu te digo uma coisa: persistência sem alegria será cansativo e logo se tornará desistência. De novo, persistência sem alegria será cansativo e logo se tornará em desistência. Então, persistência é algo até batido na humanidade. Na verdade, hoje se fala mais de resiliência, um princípio que fica mais completo. Mas nessa noite a gente quer anexar a alegria na persistência, porque é isso que vai te ajudar nos dias difíceis de 2019. Então, Isaac, primeiramente, precisou receber a cura da paternidade espiritual. Cura da paternidade espiritual. Todas as religiões apontam um mestre, um guia ou uma referência de divindade. Só o cristianismo apresenta Deus como um pai. E o que, que isso muda? Muda tudo. Por isso, o seu testemunho não é apenas o que você deixou para trás. O seu testemunho é abraçar essa paternidade. Quando você pede perdão mais de uma vez por algo que você já se arrependeu, é um traço de alguém que ainda não abraçou a paternidade de Deus. Quando você volta para um pecado que já foi perdoado, também é um traço de alguém que não recebeu dessa paternidade por completo. Então, primeiro passo, antes de tudo, a maior mensagem do Evangelho é essa, e com ela Jesus começou a oração do Pai Nosso. Todos ali conheciam um Deus, todos ali ouviam Jesus dizendo que ele era o Filho e que ele tinha um Pai. E ele fala, os discípulos falam: ensina-nos a orar. E ele diz: quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso. Para a gente, Pai Nosso virou algo talvez comum demais. A oração do Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Mas imagina para um povo órfão, que por 300 anos não se comunicou com Deus, alguém levanta e diz: nós vamos orar da seguinte maneira: Pai Nosso. Porque até ali Jesus disse: o meu Pai, o Pai. Ah, deixa eu democratizar: Pai de vocês, Pai daqueles ali, Pai de todos que crerem no Filho dele e caminharem com ele. O Pai é nosso. Então, essa mensagem de paternidade é a centralidade do Evangelho. Antes uma pessoa, sei lá, largar seus vícios, decorar versículos, ela precisa entender que Deus é Pai, porque sem isso ela pode se tornar um militante religioso que tem uma casca, mas não tem uma essência. O que te mantém de pé com Ele é saber que Ele é Pai. Tem gente que caminha com Deus, e eu já fui um deles, em que no meu relacionamento eu considerava Deus como um chefe, Deus como um supervisor, Deus como um tirano. Logo, nas minhas falhas, eu esperava punição, eu esperava que Ele não me amaria mais. Um funcionário pode ser desligado, pode ser demitido, mas um filho não pode. Então, quando somos filhos, o assunto de performance e perfeição é periférico, é paralelo, é a essência de você ser filho dele. Já viu alguém que, por quebrar o vaso na casa da mãe, ploft, aquele vaso bonito, a mãe vira e fala assim: vamos ao cartório, eu vou tirar o seu sobrenome, eu vou tirar o nosso sobrenome de santo. Talvez a mãe ficou brava e pensou em fazer isso. O cartório vai estranhar bastante isso, né? Esse menino aqui, ó, tira o meu sobrenome dele. Ele quebrou algo lá em casa. Eu me lembro uma vez, a gente estava com uma célula numa casa, com um pessoal, e a mãe daquela jovem tinha uma rede. Aí um jovem sentou na rede. Dois jovens sentaram na rede. Três jovens sentaram na rede. E é triste dizer que eu era um deles ali sentado também. Um quarto jovem, provavelmente inspirado por um espírito sem noção, veio correndo e pulou com uma bomba em cima dos três. No que ele pulou, se tivesse uma câmera lenta ali, primeiro as pontas da rede arrebentaram. Pá! A gente contou 3 nanosegundos no ar e puff, caímos no chão. E aquilo foi tão ridículo. Eu falei: puxa, a gente está aqui trazendo aqui o testemunho dos amigos desse pessoal, para o pessoal da casa. Olha o que vocês fazem, gente. Puxa vida, sonhando com um maluco mesmo. Aí a mãe da moça vem, olha para a gente e diz: ah, é a rede que eu ganhei da minha mãezinha. Eu falei: puxa vida, já virou cronológico o problema. E aí eu tive que pegar aquela rede, pedir para pessoas com dotes artesanais mutantes restaurarem aquela rede e devolvemos para ela. E a pessoa que restaurou disse assim: olha, talvez não aguente muito. Eu falei: você tem certeza? Ah, um pouco. Certeza mesmo? É, mais ou menos. Eu falei: eu preciso contar isso mesmo? Ah, não é certeza, mas pede para tomar cuidado. É triste, a gente consertar e eu devolvi para a pessoa e falar: ficou ruim, não senta nela. A partir de agora, ela é apenas uma decoração. Eu devolvi e falei: olha, cuidado. Não deixe pessoas da igreja da cidade sentarem aí em grande contingente, tá? Existem certas raízes que são familiares e vêm de muito tempo e valores são dados, atribuídos de outras gerações. Mas a mensagem de paternidade precisa superar a experiência de paternidade que você teve em casa. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Em mim, nas pessoas que a gente acompanha mais de perto, se você não reinterpretar suas feridas com seu pai biológico ou o que fizeram para feri-lo, logo, logo você estará olhando para Deus com a mesma interpretação. Por exemplo, se o seu pai falhou com o alimento, se seu pai botava cadeado na geladeira, se seu pai não te deixava pegar o carro aos 18 anos, sei lá, qualquer falha, restrição, seu pai saiu de casa, seu pai chegava alcoolizado, sem perceber, você migra essa impressão para Deus. E daqui a pouco, você está acreditando num Deus soberano, mas com falhas humanas do seu pai biológico, que talvez nem esteja mais aqui na Terra. Você precisa ressignificar a sua experiência com seu pai biológico, para ser livre, para acreditar em Deus como um pai perfeito, sem reservas. Amém? Receber cura da paternidade espiritual. Segundo, discernir a voz de Deus diante das circunstâncias. Escreva aí: voz. A Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas o conhecem, reconhecem a sua voz e o obedecem. E o texto diz aqui em Gênesis 26, 3 a 6, permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Assim, Isaac ficou em Gerar. Interessante que houve fome, houveram mudanças no cenário público, mas Deus falou isso daqui para Isaac: permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Não tem nada de errado você planejar mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de país. Errado é a gente se deslocar geograficamente sem estar ouvindo espiritualmente. Quando a gente se desloca geograficamente sem estar ouvindo espiritualmente, a gente pode errar. Mas quando a gente se desloca geograficamente ouvindo espiritualmente, ainda que ninguém concorde, se você está ouvindo a voz de Deus, dará certo em nome de Jesus. Gente, a tendência econômica era Isaac olhar para aquela região e falar assim: fui. Mas eu gosto do que acontece aqui. Domingo passado, contamos aqui que Abraão, por causa de uma fome, desceu para o Egito. E não era a direção de Deus. E lá houveram essas complicações que a gente já mencionou hoje aqui. Isaac já foi uma versão 2.0, revista e atualizada. Tem fome em Gerar, ele discerne a voz de Deus e não sai de lá. Sabe, não é porque os seus pais erraram em algumas áreas que você vai ter que errar na mesma. Eu não estou aqui querendo apresentar um conceito de maldição hereditária, mas existem padrões comportamentais herdados que podem vir bater a sua porta. E quando você conserta algo em você, você também está abençoando a próxima geração para nunca mais ter dificuldade nessa área em nome de Jesus. Não tenha vergonha do que você passou. Usa isso como matéria-prima, para uma obra-prima, para a próxima geração. Isso vai ser muito bom. Isaac discerniu a voz de Deus, e isso é uma parte da conquista pela persistência. Terceiro, é preciso desapegar-se e ser flexível com mudanças. Isaac precisou entrar no modo OLX e desapega para cá e desapega para lá também. Olha o que o texto diz aí abaixo. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. J.B. Carvalho diz: bem-aventurados os flexíveis, pois não serão quebrados. Qual é a sua capacidade de flexibilizar? Eu sei que organização é bom, ter um script é bom, ter horários é bom. Eu era uma pessoa terrível com horários. Aos 19 anos me mudei para os Estados Unidos por conta de uma bolsa de estudos para jogar futebol na universidade. E se eu tentasse viver o jeitinho brasileiro e o padrão de alguns brasileiros para o horário, eu ia comer poeira. Eu precisei me ambientar e aprender com horários pontuais. Nos Estados Unidos, se um evento é às 10 horas, às 9h55 as pessoas já estão lá. Por quê? Às 10 horas começa o evento e não às 10 horas começam a chegar. Há países que têm mais pontualidade, outros têm menos pontualidade. Já fui dar palestras duas vezes em Ruanda, na África, pastores de toda a África. E todos eles, entre eles, brincam com a mesma coisa. Nada começa no horário num país africano. Aqui eu estou noticiando o que eles falaram, não é minha opinião. Não sou o autor dessa frase. E a gente percebe até mesmo na questão sociopolítica, nos países, países que levam a sério princípios tais como pontualidade. Qual que é o padrão para muitas coisas nesse país? Países que não levam a sério a pontualidade. Como que é o padrão deste país para muitas coisas? Está entendendo? Há princípios humanos, princípios espirituais, que se praticados pessoalmente, na família e numa nação, grandes coisas acontecerão. Aí eu me lembro de um versículo que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Para Deus ser o Senhor de uma nação, os princípios precisam estar ali sendo praticados. De nada adianta eu não ter o padrão do céu, não ter os princípios, e falar: Deus, seja o Senhor dessa nação. Ele vai falar: muito bem, tem princípios muito bons, vamos começar? Então, quando você pratica algo na sua casa, você está se preparando para impactar algo na sociedade. Todo problema da sociedade começou em uma casa, começou em uma família, seja funcional ou disfuncional, seja com pai e mãe ou com a ausência de um deles. Então, é aquilo que Pitágoras já dizia: eduquem as crianças e não precisarão punir os homens, os adultos. Quando eu e você consertamos aqui dentro, consertamos a nossa casa, como Isaac precisou consertar na dele, o impacto pela sociedade é muito maior. E hoje a gente vive algo reativo. vamos tentar consertar na sociedade. É verdade, mas isso é uma parte muito reativa. É enxugar gelo em alguns momentos. Quando você conserta dentro de casa, o impacto daquilo é muito maior em longo prazo, em larga escala. Desapegue-se, seja flexível com mudanças. Se algo fugir do script, você não vive do script da terra, você vive do plano eterno de Deus. Para conquistar, você precisa ser adaptável em meio aos processos de mudanças. Pastor Calito Paz, nosso pastor sênior, diz sobre mudanças na igreja da cidade. Ele diz, mudança aqui não é um evento, mudança aqui é um valor. Não é se vamos mudar, é quando vamos mudar. Como? Para quê? Parar de perguntar por quê e começar a perguntar para quê, ao invés de razão, você vai encontrar propósito. Deus não se compromete com uma explicação de razão, mas Ele ama apresentar os seus propósitos. O porquê, no máximo, uma razão, e muitas vezes resposta nenhuma. O para quê mostra propósito, direção, alvo. Paulo diz, esquecendo-me do que ficou para trás, prossigo para o alvo, para conquistar a minha coroa que está em Cristo. O prêmio que está em Cristo. Muito bem, nessa noite você aprendeu a não perguntar para Deus por quê, mas para quê. Quem decide ser resposta para esse mundo, jamais será paralisado pela falta de uma resposta. Quantas vezes a gente fala, estou esperando a resposta de oração, estou esperando a resposta de um cliente, estou esperando a resposta de um empregador, estou esperando alguma resposta. Você não foi feito para a priori esperar a resposta. Você foi feito para a priori ser resposta. Vocês são o sal dessa terra, a luz desse mundo. Quando esse mundo tiver perguntas sobre sabor verdadeiro, se é sal. Quando esse mundo estiver tropeçando pela falta de iluminação, você é a luz. Quem sabe você tem uma lista de perguntas, esperando respostas. E Deus tem uma lista de oportunidades em que te escalou para ser resposta. Quando você é resposta para esse mundo, você destrava respostas que você estava esperando. Quarto, lutar pelas oportunidades dadas por Deus. Gênesis 26, 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Lute pelas oportunidades dadas por Deus. Anote aí, oportunidades. Há uma frase no livro desse abençoado Santos, meu tio Samuel Santos, que diz assim, se a oportunidade não bater à sua porta, vá bater na porta dela. Não fique esperando ela vir para depois reclamar que ela não veio. Um homem que começou como catador de recicláveis na cidade de Marília, no interior de São Paulo, e se aposentou em dois países como vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Johnson & Johnson. Isso acontece do nada? Não. Isso acontece por sorte? Não. Isso acontece para quem tem uma vida fácil? Muito menos. Todo mundo tem vida. Hora fácil, hora difícil. Isso acontece com alguém que assume o plano de Deus para a sua vida e decide ser protagonista e não vítima. Hoje eu tenho 12 familiares que são cidadãos americanos, porque um homem teve coragem de sair de onde ele estava e avançar para o que Deus estava chamando ele para fazer. Quando houverem oposições demais contra você em alguma área, desconfio porque o inimigo está batendo tão forte. Sempre que Satanás se levanta contra algo na minha vida, ao invés de eu desanimar e pedir para minha mãe e bater nele, eu olho para a situação e falo assim, por que o diabo está tão saidinho querendo me paralisar disso? Por que o diabo está tão resistente contra minhas finanças, meus relacionamentos estratégicos, mais batismos, viagens para outras nações? Por quê? Está entendendo? Por que o diabo se opõe tanto contra uma área da sua vida? Se você interpretar espiritualmente, você vai acabar de detectar uma força que você tem, por isso ele está querendo te paralisar. Seja na sexualidade, seja no amor à igreja. Tem gente que não consegue enraizar numa igreja, porque encontra um problema e muda para outra, encontra um problema e muda para outra, até que ela se torna um problema. Gente, relacionamentos bons não são relacionamentos sem problemas. Relacionamentos bons são relacionamentos com superações. Um relacionamento de qualquer nível que seja, que nunca teve uma superação, ainda não é um relacionamento bom. Casais recém-casados já falaram para mim, pastor, a gente nunca brigou. Pois é, vocês têm um casamento novo, mas ainda não tem um casamento bom. Quando o negócio virar em um esgrima, um alien versus predador, e vocês resolverem, sem sequelas, senhoras e senhores, temos um bom casamento. Porque ele foi aperfeiçoado, ele foi superado. Ah, a gente nunca brigou, a gente não briga. O que vocês fazem? Vocês ficam dentro do formol, olhando um para o outro? Uou! Gente, amizade boa é amizade que já deu problema. Tem gente que me abraça e fala, ô, amigão, saudade. Eu falo, inocente. Amizade boa é amizade que já deu quase fight. Amizade que um deletou o outro, deu block, unfollow, sei lá. Por alguns dias falou mal, depois se reconciliou. Olha o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que antes fomos inimigos de Deus, mas agora fomos reconciliados e somos filhos. Essa é a graça, é o poder do Evangelho, que quer se espalhar pelos nossos relacionamentos também. Podemos esperar pela chuva, mas não significa que não podemos cavar poços. Isaac, ele enquanto não desobstruía poços, ele cavou novos poços. E ele esperava a chuva. Já tinha chovido? Não. Mas ele já estava cavando poços. Sabe, eu não estou falando aqui sobre uma vida irresponsável. Por favor, entenda bem. Mas muitas situações, você precisará primeiro dar o passo inicial para depois experimentar o sobrenatural. Sabe, é primeiro abrir o CNPJ para depois orquestrar e organizar algumas coisas. É primeiro, como Richard Branson diz, ele primeiro diz sim para uma oportunidade de trabalho e depois vai aprender a fazer aquilo. Outros dizem, primeiro eu salto o penhasco e no ar construo minhas asas. Não pode ser aplicado na prática, é claro. Mas é entender que pela fé, nem tudo agirá pelo óbvio, nem tudo funcionará pelo padrão humano. Você vai precisar caminhar pela fé. Se o pai da fé, Abraão, deu um passo extraordinário, a gente vê em Isaac, a gente vai precisar continuar repetindo processos de fé. Quinto, já aproximando do final, buscar sua maior força em seu relacionamento com Deus. Gênesis 26, 23 a 24, dali Isaac foi para Berseba, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. A sua maior força não pode vir de uma disposição fisiológica, do amparo de pessoas, de relacionamentos que amanhã podem não estar aqui mais. A sua maior força precisa vir de Deus. Lembra, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente olha para os nossos relacionamentos, eu me lembro do David Cornfield, ele escreve o livro Líder que Brilha, ele fala sobre 7 relacionamentos que levam à excelência. A gente precisa ter pessoas que estão acima de nós, pessoas que são pares, colegas, e pessoas que a gente ajuda. Basicamente, aí ele destrincha relacionamentos. Mas acima de tudo, a gente precisa de um relacionamento com Deus. Porque se você tiver um ótimo mentor, um ótimo discipulador, um pai muito sábio, um avô muito querido e que sempre traz algo bom, e a sua força estiver centralizada nele, e quando essa pessoa partir? Já fiz muitos velórios com o pastor, eu já vi muitos abraçarem ali o caixão e dizerem, puxa, meu melhor amigo, não tem nada de errado com isso, é real, mas antes disso você precisa ter Deus como seu melhor amigo. Para que você possa viver na terra com interação de melhor amigo, no limite saudável, no limite devido. As pessoas que melhor conseguem superar o luto, não olham para a tristeza de quem partiu apenas, mas olham para o privilégio de ter tido aquela pessoa na vida delas. Uma pessoa que atravessou o luto e tem que passar mesmo, normalmente fala isso. Ah, pastor, né, a tristeza é pesada mesmo, é difícil para a família. Mas a gente olhou para o lado bom e celebrou que a pessoa descansou, celebrou o que a gente teve de bom. Eu falo isso muitas vezes em ambientes assim, eu falo, gente, eu não conhecia bem essa pessoa, mas vocês foram presenteados por ter essa pessoa na vida de vocês. há um conceito mal interpretado quanto à interação na comunidade de fé à igreja. Na igreja temos pais e filhos espirituais, discípulos e discipuladores. Só que há um princípio importante aqui dentro. O discipulador não é um personal trainer espiritual. Para você que foi ou será da academia, talvez essa linguagem funcione. Quando você treina com personal trainer, a pessoa está dedicada a você. Você está remunerando, ela está ali atenciosamente te ajudando a ir mais longe. Agora, já treinou com um amigo? Um amigo você falou, me ajuda aqui. Se ele estiver de boa, ele ajuda. Se ele não puder, ele fala, agora eu estou com alguma coisa aqui também. Porque ele também está treinando. A linguagem do personal trainer é, ele está na academia para que você treine, não ele. Agora, a linguagem do amigo, ou se eu for treinar com o meu pai, com o meu pastor, eu estou treinando e ele também. E na igreja é isso. Você está malhando o seu espírito e o seu líder também. Então, não é ele que desenvolve sua espiritualidade, é você. A Bíblia diz vários milagres em que a pessoa se levantou no Senhor. Enquanto você fica sendo levantado por pessoas, você nunca vai aprender a ser levantado pelo Senhor. E aí toda a queda é um carrinho de mão para colocar a pessoa e ir carregando ela de novo. Então, o discipulado não é um personal training. Uma vez uma pessoa me disse assim, pastor, se ninguém me cobrar diariamente, eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei, então você não vai ler a Bíblia. Porque não existe esse padrão. Lê o Salmo 119, o salmista diz, eu amo a lei do Senhor, nela eu caminho, reflito, eu ponho minha vida alinhada com ela. Enquanto você não pegar esse livro e falar assim, é eu que tenho que ler, eu não posso esperar os problemas. Eu não vou esperar o pastor aparecer aqui dentro de casa como um holograma. Uom, lê a Bíblia. Uom, e some. Não vou. Não está dentro das minhas ambições. Entendeu? Você precisa ter a sua pegada espiritual. Claro que quando um anima o outro, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos melhorar aqui o assunto, né? Vamos melhorar a música. É maneiro, ferro afia ferro, o provérbio já dizia isso. Mas você precisa ter uma espiritualidade pessoal e intransferível. Dá para você tirar a segunda via do seu RG, mas não dá para você tirar a segunda via da sua espiritualidade. Você vai ter que consertar a primeira. Você vai ter que tratar as feridas. E você vai ter que malhar isso daí. Gente, sobre oração. Quanto menos você ora, menos você quer orar. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Ler a Bíblia é a mesma coisa. Práticas espirituais são assim. Busque sua maior força em seu relacionamento com Deus. Quem são as pessoas que em Deus alcançam grandes coisas, fecham a boca de leões, dizemos aqui? Não são os que tiveram os melhores mentores, mas os que fizeram do relacionamento com Deus seu melhor amigo. O Espírito Santo é prometido em João 14 como o conselheiro, o consolador. Jesus falou, eu preciso sair de cena, porque olha o que vai vir aí, o Espírito Santo. Jesus, homem, caminhando na terra, fala assim, gente, vocês estão gostando de caminhar comigo? Estamos. Vocês querem algo novo? Queremos. Então, convém que eu vá, para que o Espírito venha. O Espírito Santo é a versão mais completa de relacionamento com Deus que a humanidade podia viver. Ah, pastor, eu queria uma pregação sobre teologia domingo à noite. Não faremos. Temos o curso Conhecendo Mais a Bíblia, Panorama Antigo Testamento, Panorama Novo Testamento. Aqui a gente vai falar de aplicações a partir da Bíblia, para que se aplique na sua semana e viva algo novo. Com o cristão, a gente tem outra oportunidade depois daqui. Com o não cristão que entra aqui uma única vez, a gente precisa dar algo acessível. A gente precisa dar o prato de entrada. É o impacto do evangelho na vida dele. E aí depois a gente caminha, mergulhando mais e mais. Teologia sistemática, Antigo Testamento, Novo, doutrinas. Vamos juntos. Mas o prato do domingo é esse, em que a gente aplica durante a semana. A gente adora a Deus. Deixa eu te dar uma notícia chocante. A gente não vem na igreja para receber, a gente vem na igreja para oferecer. Famílias que vêm para a igreja esperando o que receber, ficarão limitadas. Mas quando você pega a atmosfera do Espírito Santo, da igreja, e entende que a sua casa é uma extensão da igreja, você tem um culto acontecendo lá dentro. E aí você não vem mais para a igreja para receber, você vem para a igreja para repartir. Puxa, eu vou levantar minha mão na hora da adoração, porque lá em casa a gente vive algo, e aqui a gente vai transbordar. Eu não venho aqui esperando o meu copinho ser cheio. O Espírito Santo enche o meu copo, e aqui eu venho transbordar com os meus irmãos. Amém? Agora, se a gente em casa já sai dando piti, coice, chute, e já chega aqui com cara amarrada, não tem nada de errado acontecer isso hoje, mas não dá para continuar nesse padrão o ano todo. Senão vem um ano novo com resultado velho, e a gente não quer isso para você. A atmosfera daqui quer se instalar na sua casa também. E aqui a gente transborda junto. Quantos querem transbordar juntos em 2019? Amém? O salmista diz isso. Unge a minha cabeça e meu cálice faz transbordar. Onde que a gente perdeu isso? É lindo. Sexto e penúltimo. Empenhar-se pela paz. Eles responderam. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos. Façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Olhando para a vida de Jesus, eu entendo algumas coisas que a gente precisa colocar em prática e fazem bem para a gente. Quando você entra numa discussão com alguém, por qualquer assunto que seja, pode ser que você saia mais cansado do que você entrou e não resolveu nada. E é um padrão mais elevado em que podemos perder o argumento e ganhar a pessoa. Ainda mais em tempos de política como que estamos vendo, de internet como estamos vendo, de azul e rosa como estamos vendo. Pense, enquanto você quiser ganhar argumentos, principalmente online, provavelmente você vai continuar perdendo oportunidades e perdendo pessoas. Sabe, às vezes a gente precisa deixar o argumento de lado para alcançar o cerne do coração da pessoa. Por isso, Jesus corrigia aqueles que já eram religiosos quanto à espiritualidade, mas tantos outros assuntos ele voava mais alto. Tantos assuntos. Sabe, a vida não é um UFC em que a gente vai chegar no céu e mostrar um histórico de quantos argumentos a gente ganhou e de quantos a gente perdeu. Se tem algo que vai nos ser avaliado, é quantas vidas a gente ganhou. Quantas pessoas a gente conectou com o coração de Deus. E quem sabe persistência para você se traduz nisso. Se empenhar pela paz. Paz no trabalho com pessoas que pensam diferente. Paz na família. Paz no grupo de WhatsApp da família. Sangue de Jesus tem poder. Não é? Eu achava que o maior problema do grupo da minha família era todo dia ter um bom dia com um gatinho brilhante. Com uma florzinha. Bom dia. Aquilo era o problema. Aí vieram as eleições, eu entendi que tinha muito problema maior. Mas a gente precisa se empenhar pela paz. E a gente vai ter uma atuação em que, quem sabe, a gente vai falar mais do que a gente concorda e deixar para uma outra oportunidade o que a gente discorda. A gente vai se conectar naquilo que é denominador comum. A gente vai ter uma linguagem que respeita mais e agride menos. Você é cristão evangélico? Quem não é, tem uma linguagem que te taxa. Então, por que eu vou formar uma linguagem que taxa aquele que pensa diferente quanto a Deus, quanto à política, quanto à sociedade? Empenhe-se pela paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Paulo diz, seja a paz de Cristo o árbitro no coração de vocês. Se tem uma bandeira que a gente não pode perder, é a bandeira da paz. E acredite, não é a ONU que vai implementá-la no mundo, é a gente. A ONU pode ter uma agenda de paz, mas Jesus é o príncipe da paz. Onde a ONU não chega, Jesus chega. Céus e terras passarão e as organizações humanas também, mas as palavras de Deus jamais passarão. Sétimo e último, construir um futuro de prosperidade e legado de fé. O dia de hoje é uma corda musical que toca no futuro. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Quando você tem um repertório, um spoiler, quando você tem uma informação privilegiada, é muito mais fácil chegar lá na frente, não é? E a Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus ele está numa outra camada de tempo. Nós estamos em uma camada de tempo chamada Cronos, medida por passado, presente e futuro. Deus está numa camada acima do tempo, em hebraico, aion, eternidade. A Bíblia diz que ele é o grande, eterno Deus. Cantamos aqui, tu és o grande, eterno Deus. E quando o tempo eterno toca o tempo humano, há uma medida de tempo que os gregos chamavam de kairos, ou kairos, Tempo oportuno, tempo de oportunidade. Por isso você não pode perder as oportunidades de Deus para você. E aí nós vamos entender o seguinte: Deus, ele está, ele é acima deste tempo. Se você ficar preso a passado, presente e opinião sobre o futuro, é pouco. Mas quando você entende que o Deus que está na eternidade, está além do futuro, quer conversar com você, certamente ele trará detalhes sobre o futuro. Por exemplo, quando você está saindo de um estabelecimento e alguém vem de fora, você pergunta: está chovendo lá fora? Por quê? A pessoa veio de lá. Deus, ele está na eternidade, ele já viu o seu futuro, ele sabe quais são os melhores caminhos para chegar. Na verdade, o filho dele disse: eu sou o caminho. E isso convida para uma caminhada. Quando você caminha com Jesus, certamente você está caminhando pela eternidade e encontrará a melhor versão do seu futuro. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Não é interessante? Isaac, a gente está falando dele, da persistência. Isaac, ele não deu spoiler do futuro de Esaú e Jacó, porque ele não conhecia os detalhes. Como um pai biológico, ele disse: eu abençoo o futuro de vocês. Quem conhecia o futuro deles? Deus. Jacó se tornaria Israel e ali construiria uma grande família de 12, da qual vem as 12 tribos. Eu já falei isso aqui. Sabe, na terra, as pessoas podem abençoar o seu futuro ou tentar amaldiçoar o seu futuro. Mas eu te digo que, até mesmo para o caso de alguém ter tentado sabotar ou amaldiçoar o seu futuro, Deus já estava lá e decretou uma palavra que os que te abençoarem serão abençoados e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. O acesso que Deus tem para o futuro é muito maior do que a humanidade tem aqui. Por isso você precisa se despir de palavras tais como: você não dará certo, você é preguiçoso, você casou mal, você está num mundo muito competitivo, você se formou numa área que não vai dar em nada. Você precisa desconstruir essas palavras, porque Deus criou o mundo que a gente vive com palavras, e tem pessoas limitadas ao seu redor com palavras negativas também. Você precisa desconstruir as palavras que foram lançadas contra você e acessar as palavras de Deus sobre o futuro que ele tem para você. Jeremias 29:11 diz que ele tem planos para nós de esperança e um futuro. Se você olhar 29 milhões de possibilidades sobre o seu futuro, você vai encontrar um, que é o de Deus. Deus tem uma possibilidade de futuro para você e ele não vai falhar. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.